Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e estarei semanalmente trazendo temas sobre direitos, empoderamento, inclusão, temas diversos sobre direitos humanos. Sempre com uma visão crítica, buscando dar visibilidade aos conhecimentos do que a gente convencionou chamar de sul global e também aqueles grupos que considerados grupos em vulnerabilidade social. Nossa proposta é uma desconstrução coletiva. E nesse primeiro programa, nosso tema é a ética na cobertura jornalística. O jornalismo ele tem uma grande função social, uma responsabilidade, e uma de suas funções é abrir espaço para a fala e pauta daqueles que geralmente estão à margem da sociedade. No entanto, o jornalismo ele passa por um momento desafiador em que o discurso de ódio ele vem ganhando espaço, ganhando força. E por meio de pessoas que se auto-intitulam profissionais da comunicação. Já que a graduação em jornalismo deixou de ser uma exigência há alguns anos, a partir de uma disputa jurídica que chegou até o Supremo Tribunal Federal. E para conversar sobre toda essa situação, temos a participação das jornalistas Paula Litaif e Vânia Vieira, que estão conosco aqui no estúdio. Sejam muito bem-vindas. Paula Litaif, ela tem especialização em gestão social, políticas públicas, redes e defesa de direitos, e ela é mestranda em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM. Com 18 anos em coberturas jornalísticas em política e meio ambiente, a Paula é fundadora da agência e revista Cenário Amazônia. A professora Ivânia Vieira é professora associada 2 da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM, mestre em Linguística Aplicada, doutora em Processos Socioculturais na Amazônia, pós-doutoranda em Ciências Sociais e membro fundadora da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas e do Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. E, assim, é uma honra, né, professora, ter a senhora aqui nesse primeiro episódio, né, da terceira temporada do Cenário Diversidade. E, Paula, muito obrigada, né, pelo espaço, pela confiança, né, no meu trabalho para estar aqui à frente desse programa.
A gente agradece todo mundo, toda a participação das pessoas que estão nos acompanhando e nos acompanham já há algum tempo no Cenário Diversidade. Primeiro, a Luciana Santos já é aqui a nossa parceira de conteúdo há muito tempo, que é advogada, especialista justamente nessa defesa de direitos humanos. E sempre a gente ouve a Luciana em determinados assuntos, determinadas pautas jornalísticas. A professora Ivânia Vieira, e a gente não sabe nem o que comentar, né? Porque tem até a ideia de comentar. Ela é uma referência em jornalismo profissional do Amazonas, da região norte, e tem buscado esse conhecimento, não só na questão acadêmica, não, porque a professora Ivânia Vieira foi chefe de redação por muito tempo aqui de veículos de comunicação tradicionais do Amazonas. Então, ela tem tanta técnica acadêmica, né, como a técnica de redação de vivência, que a gente precisa muito associar essas duas questões. E a volta do Cenário Diversidade com a doutora Luciana Santos é para a gente ali uma grande honra, ainda mais com a professora Ivânia Vieira como a nossa primeira entrevistada, debatedora, né? Porque a gente está aqui mais para aprender e aprender mais com a professora. E diante de um cenário que eu posso classificar como caos na comunicação, principalmente no Amazonas, onde a gente vê ali aflorar pessoas que estão usando jornalismo para interesses pessoais. Eu não quero dizer que isso aqui é errado, não, tá? Mas eu quero fazer com que a sociedade compreenda e entenda que existem os interesses pessoais na mídia, na imprensa, porque eu também não sou muito a pessoa que acredita no termo e no conceito de imparcialidade na imprensa. Eu acredito que todo mundo tem seus interesses. Mas a questão toda é se manter trabalhando com jornalismo profissional, contratando profissionais que passaram por uma academia, E por isso também existe toda essa polêmica em torno da volta ao diploma de jornalista dentro do Congresso, que agora passou a ser debatida com uma proposta de emenda à Constituição para voltar essa obrigatoriedade. Então, a gente sabe que na imprensa não há santos, né? Luciana, professora, doutora Ivânia, não há santos, não há os melhores, não há os piores. Mas a gente precisa entender que cada um tem que trabalhar dentro da sua seara. E dentro dessa seara jornalística, eu, particularmente, a equipe Cenário defende que jornalistas possam trabalhar, jornalistas profissionais possam atuar e tenham ali mais espaço e mais ocupação dentro desse espaço jornalístico, aqui no Amazonas e em todo o Brasil.
Bom, e agora no início desse mês de abril, nós tivemos um caso, né, de um adolescente que foi acusado de praticar atos de violência numa escola, uma escola particular daqui da cidade. E esse adolescente, ele teve sua imagem divulgada, ele chegou a ser entrevistado, né, totalmente contrário ao que diz ali o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu queria perguntar de vocês, isso é um caso isolado ou é algo assim que já se tornou uma constante, né, nos meios de comunicação?
Deixa a professora Ivânia responder.
Olá, é um prazer, eu quero agradecer muito, Paula, a você, Luciana, pelo convite. Agradecer a equipe que está aqui nos ajudando a levar esse programa adiante, é um prazer enorme. E agradecer pelo tema. Nós precisamos colocar a ética dentro de uma discussão das nossas cotidianidades. De um modo geral, quando a gente vai estudar ética, na maioria dos cursos e no curso de jornalismo, ela aparece com aquela matéria feia, chata, que se eu puder eu vou escapulir dela, né? Então, é bacana que a gente possa pensar a ética como esse tempero necessário para que nossas atividades, mas atividades dos advogados, dos médicos, enfim, de todos os profissionais. E pensar também numa ética humana, né, nesse momento de crise. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de nós aqui refletirmos a respeito da ética e refletirmos, inclusive, a respeito da responsabilidade que a academia tem, no nosso caso específico, enfim, professores e professoras de jornalismo, em trazer essa ética para os debates dentro da sala de aula, em fazer com que estudantes não escapem da aula porque a aula é chata, mas sim, nossa, aqui eu posso trabalhar coisa muito bacana. Acho que nós precisamos reencantar esse aprender sobre ética dentro das escolas, né, das escolas que vão formar profissionais de comunicação. E precisamos, a partir daí, vamos ter seguramente nos ambientes de trabalho dos profissionais de comunicação a ética colocada como um princípio de vida. E a ética sendo respeitada, sendo buscada para ser conhecida. E não aquele fantasma que um dia ouvi falar numa aula chata e que eu escapei dele. Então, é muito bom hoje nós estarmos aqui refletindo no momento em que várias áreas do mundo e o próprio mundo, né, vive a sua crise absoluta, né, assim, a questão do antropoceno. E nós, jornalistas, não somos ilhas, né? Nós, professores, nós estamos dentro desse mundo, esse mundo conturbado, esse mundo com uma marcação muito forte do individualismo, do egoísmo, de uma concentração de renda na mão de poucos, o que já é uma aberração quando nós pensamos em ética, e de uma maioria de pessoas nesse mundo vivendo em condições subhumanas, de miseráveis, sem os mínimos direitos garantidos. Passa por aí todo um discurso da ética do mundo, da ética da humanidade hoje, na qual jornalistas e todos os que trabalham na comunicação, desde a publicidade, estão envolvidos.
Agora, Luciana, a professora falando, a gente fica assim, bem encantado ouvindo a professora Ivânia Vieira falando, porque nos remete a conceitos humanistas que a gente vai perdendo com o passar do tempo e também com toda essa opressão que são as redes sociais, que é a internet. Nós falávamos nos bastidores de que como o Twitter é uma rede social tóxica, e é. A gente não pode deixar de falar isso, é mesmo, porque você dá uma informação, já vem alguém que não tem especialização em nada, já vem lá julgar a informação, vem julgar você, ou vem julgar a sua imagem, porque você precisa atender a um padrão de estética, daquilo que é conceitual dentro de uma sociedade, sempre uma sociedade muito consumista. Então, a rede social, ela tem sido ali, na minha opinião, um fator que compromete a qualidade do jornalismo, né? E isso muito por conta também da nossa falta de formação humanística. E aí a gente humanista, né? E a gente fala sobre a questão sociológica, filosófica, antropológica, porque você precisa ter, não estou dizendo que ninguém, todo mundo precisa ser um antropólogo, um sociólogo, um filósofo, mas você tem que ter um conceito básico,
as bases
sobre isso. E hoje nós estamos gravando esse programa especificamente no dia dos povos originários, 19 de abril. E eu li algumas notícias, Luciana, absurdamente sobre povos primitivos. Olha o absurdo. Sites falando sobre, chamando os indígenas de primitivos, que se a gente for fazer um pouquinho de leitura, a gente vai compreender que as tecnologias deles já são avançadas há milhares de anos, sabe? Então, por que a gente vai condenar a pessoa que escreveu? Não, a gente precisa condenar também a pessoa que contratou para escrever, porque ela está levando uma desinformação à sociedade, criando mais um estigma em cima dos povos originários, em cima dos povos indígenas, com os quais a gente tem muito, muito a aprender, sim, e criando principalmente esse preconceito, essa xenofobia, sabe? Quando a gente vai para Roraima, é muito pior, gente, é muito pior. Roraima ali é um centro xenofóbico de indígenas mesmo, ali o que prevalece ali é a defesa do garimpo ilegal. Isso está na Assembleia Legislativa de Roraima, isso está na Câmara Municipal de Boa Vista, é absurdo. Então, quando a gente vê um título de uma matéria assim, você pensa, meu Deus, quem escreveu isso? E tinha lá 300 compartilhamentos e falando de um assunto que a gente percebe que a pessoa está ali na década de 20, ou ainda na época da ocupação do Brasil, né? Isso, da invasão do Brasil de 1500.
É uma visão totalmente eurocêntrica, né? Sim. E por isso que na chamada do programa eu falo isso, né? A nossa ideia no cenário diversidade é justamente buscar essa desconstrução, né? É esse giro decolonial, né? Que o movimento decolonial prega. É você realmente repensar como se dá, né, toda essa desigualdade que existe no nosso país, né? Por que isso surge? Isso surge bem lá atrás, né, com a chegada dos colonizadores aqui. A América, ela se torna esse laboratório de toda essa desigualdade, né? E aí a gente pode citar racismo, várias outras coisas. E como você falou, essas pessoas, elas estão perpetuando esses estigmas, né? Que é tudo que a gente não precisa.
Tem um pensamento que diz o seguinte, que, e eu até não sou adepta dele, né? Que nós vencemos a etapa da colonização, mas nós continuamos com as nossas atitudes coloniais.
Né?
Então, essa conduta da colonialidade, ela está posta nas universidades, até hoje os livros tratam disso. Se você não olhar com olhar crítico, se você não trouxer outros autores, outras teorias para confrontar, ela se repete dentro das organizações de trabalho e dentro das famílias. Você pode ver dentro de uma família, ainda hoje, tratar algumas comparações envolvendo pessoas indígenas, envolvendo pessoas pretas. Então, assim, essas atitudes são muito fortes. Construir uma outra linguagem, construir um outro vocabulário, é uma exigência, que é um dos trabalhos desse movimento decolonial, da desconstrução de uma forma de existência, de um poder que se colocou e que determinou na universidade. Você poderia, e ainda pode hoje, ter seus projetos de pesquisas rechaçados, não aceitos, se você não cumprir com determinadas regras de um modelo que está encharcado do que você está colocando aqui como eurocêntrico, que está encharcado daquilo que a gente pode colocar como paulocentrismo, né? Então, São Paulo como centro do Brasil, determinando regras e elementos de como é que deve ser a ciência, como é que deve ser os projetos de pesquisa, quem é que deve ser objeto nesse projeto e quem é que deve ser sujeito, né? Então, nesse sentido, nós estamos trazendo para cá um debate sobre o papel da Amazônia nessa história. Sim. E é maravilhoso, porque a Amazônia nos ajuda Se nós passarmos a estudar mais, a querer compreender, a Amazônia vai nos ajudar a fazer um outro jornalismo, vai nos ajudar a fazer uma outra lógica de direitos, já está ajudando. Né? Quando você pensa no Rio como um sujeito de direitos, você está implicando numa lógica de direito que está posta. Né? Vai nos ajudar a fazer outro tipo de formação, por exemplo, na escola de comunicação, e aqui num recorte para jornalismo. É preciso trazer a Amazônia para dentro dos cursos de jornalismo, e ela não pode ser vista, embora eu respeite, conheço pessoas que façam trabalhos e tenho livros e tenho artigos maravilhosos, mas ela não pode ser pensada a partir de um pensamento exógeno. Nós temos condições de trabalhar a Amazônia dentro de um curso de jornalismo a partir das pessoas que estão na Amazônia, sabe? Dos quilombolas, dos negros. Nós ainda estamos tentando descobrir se tem negro ou não na Amazônia, se tem negro ou não no Amazonas. Né? Embora a professora Patrícia Sampaio, lá da História, né, tenha feito o livro, né, Rompendo o Silêncio, mas esse silêncio ainda é muito grande, né? Esse silêncio ainda é devastador. E em relação aos povos indígenas, que é a maioria da população da Amazônia, por que que eles não estão presentes dentro dos cursos? Né? Se não pelo racismo, se não por um processo de colonização e manutenção de uma colonidade que diz que eles são incapazes ou que eles são subcidadãos. E nós não podemos aceitar esse tipo de projeto.
Né? Isso, eu acho muito importante esse encontro de saberes. Né? E, bom,
assim, só cortando um pouco, imagina. Você dá uma dica, desculpa, né? Você dá uma dica, mas como é uma conversa maravilhosa, né? Veja como é que a ciência colocou as coisas. A ciência, ela não é uma coisa fácil, né? Ela colocou que o conhecimento científico é de alguns, mas o saber, né? Então, povos indígenas têm saberes, eles não têm conhecimento. E eu estou a fazer essa ressalva porque a Paula, aqui na fala dela, disse algo muito importante, né? Qual é o conhecimento que nós temos, ou como nós fomos incentivadas e incentivados a conhecer o conhecimento dos povos indígenas, a conhecer as tecnologias que eles utilizaram para resistir e resilir até hoje, né? Em tantos séculos de ataques. Né? Se não um conhecimento que nós deveríamos ter muito cuidado, muita atenção e queremos ter ele em mão, nas nossas corações e na nossa mente, né? Para compreender melhor. Né? Talvez nós possamos falar muito de autores externos, com todo respeito às teorias que estão postas, mas nós precisamos também chamar esses autores que estão aqui e dizer, olha, vamos aprender com essas pessoas, vamos aprender sobre o que é a medicina indígena, vamos aprender sobre o que significa a queda do céu, do Copenhague, como é que isso de respeito para a gente em todas as áreas. Vamos aprender sobre as ideias para impedir o fim do mundo com o Krenak, as histórias do avô do Daniel Munduruku, as histórias das máscaras, metade preta, metade branca, né, com a indígena que agora é a professora, acho que é Rita, que está agora, inclusive, num cargo no governo, que há anos luta nesse sentido. Vamos aprender com a literatura indígena, com a música indígena, com a dança indígena. Né? O que significa toda essa cartografia colocada a partir desses traços que nós verificamos nos paneiros, nas panelas, na pele, né? Colocada como sinais, né? Se não uma manifestação das maiores, das melhores, das mais magníficas do mundo, de culturas, né? Sobre as quais nós somos profundamente ignorantes. Mas aí nós nos apossamos de um saber alheado e vamos dizer que eles... Não, vamos dizer que são pessoas de subcidadania. Né?
Mas, professora, aproveitando que a senhora está falando sobre saber e conhecimento, a senhora colocou muito bem, Luciana, deixa eu tentar compreender, que eu estou aprendendo aqui, gente, por favor. A senhora colocou sobre que, às vezes, a ciência coloca todo esse... Eu chamo de conhecimento de uma forma muito leiga, né? não acadêmica, mas que a ciência entende como saber e compreende que o conhecimento ele vem da ciência. Hoje, Vamos lá, esse paradigma está sendo quebrado por outros autores?
Professora, eu vou te pedir só um minutinho para a senhora responder, né, isso no próximo bloco, que a gente precisa agora chamar o comercial. Então a gente volta daqui a pouco com mais cenário diversidade. Estamos de volta com o segundo bloco do cenário diversidade. Mas antes eu queria mostrar para vocês a revista Cenário do mês de março, né, que tem como matéria principal uma entrevista com a líder extrativista do arquipélago de Marajó, a Edel Moraes, que está fazendo parte também, né, da Secretaria Nacional de Povos Tradicionais. Ela recebeu esse convite, né, e assim, é uma história de superação que merece ser lida, né. E a gente volta então agora a falar sobre ética na cobertura jornalística. Aqui comigo no estúdio, Paula Litaif e Vânia Vieira. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão, né, de saberes e conhecimentos indígenas. A professora Vânia ficou de responder, né, essa questão para a gente. É o que seria mais adequado de ser utilizado.
E Luciana, só antes da senhora falar, nós conversávamos sobre como é difícil para o jornalista, e o foco é a ética no jornalismo, abordar esse conhecimento ou saberes indígenas, que ainda existe aí pela ciência um debate sobre esse assunto, que a professora vai falar, para a gente que tem uma formação, que está buscando a leitura, já é tão diferente abordar isso sem ser estigmatizador, sem ser preconceituoso. Imagina por quem nunca fez uma leitura dessa, né, professora?
Eu quero antes pegar uma questão que eu acho que foi no primeiro bloco, a questão de entrevistar uma criança e não ter ali uma das nossas bíblias importantes, que é o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. Eu pergunto, há quanto tempo o ECA não é tratado nas redações ou nos novos espaços que concebem redações? Então, durante o ECA nasce de um movimento da sociedade brasileira, sociedade civil, em uma situação de extrema gravidade da infância brasileira e da adolescência brasileira. Então, é de um lado dever de quem trabalha, né, formado ou não formado, com o jornalismo, ter esse instrumento nas mãos. É dever, né? E saber como se comportar diante de pautas difíceis, complicadas. Ora, nós temos situações em que crianças poderiam se manifestar e o jornalista entrevista um adulto, como se essa criança não pudesse. Nós temos situações em que crianças e adolescentes não devem ser entrevistados, exibidos, mostrados, e o jornalista ou a pessoa que está ali como jornalista os apresenta. Então, o ECA é uma bússola que nos ajuda. De novo, antes de... Primeiro, é errado, é uma postura inadequada, é um erro, é um desrespeito, e aí beira uma atitude... mais do que inadequada, que fere princípios, mas de outro lado, há quanto tempo nós deixamos de conversar sobre ECA? É como se tivesse sido varrido do mapa. Ele e outros documentos importantes, como o Estatuto do Idoso, né? Então, nesse caso, acho que nós precisamos trazer o ECA de volta. Nós precisamos ampliar nossas parcerias, por exemplo, com uma agência que eu tenho muito respeito por ela, que é a agência ANGE. Sabe? Que precisamos ver, a agência nos orienta a compreender melhor os desafios, né? E os que quiserem compreender e levar adiante vão ter apoio, né? É dever de quem está à frente de um meio de comunicação, seja lá em que plataforma for, e que reivindique a condição de que faz jornalismo, exercer com muito cuidado todos esses parâmetros. Pode fazer se for outra coisa, né? Mas mesmo assim vai ter implicação legal, mas o jornalismo prescinde desses cuidados. Né? Não pode ser abandonado, não pode ser minimizado, o que acontece nesse sentido. Com relação à questão do conhecimento, é importante reposicionar também a ciência nas, né, nossas cabeças, né? Quando a gente pensa em cientistas. Se nós fôssemos fazer um levantamento aqui, ou se nós fôssemos fazer um levantamento na universidade, talvez fosse dizer que cientistas são só aqueles que estão com o paletó branco, né, num laboratório fechado com um tipo de óculos, né? Então tem um imaginário construído, ele não foi construído à toa. Tem uma relação de poder que se sobrepõe. Uns são cientistas, essa briga, ela tem uma briga que sobrepõe, inclusive, assim, olha, quem está numa outra região do país é mais cientista do que os cientistas que estão no norte. Sabe? Então, da ideia de um país periferizado. Quem faz ciência nos Estados Unidos é mais cientista do que os cientistas brasileiros. Veja que nós estamos lidando com uma camisa de força que ela foi ensinada, que ela foi colocada em todas as áreas, né? Então, povos indígenas não podem ser produtores de conhecimentos. Eles produzem saberes. E o que é bacana é que nessa luta de enfrentamento, eles estão cada vez mais se colocando com suas próprias vozes, com suas posições. Eles estão ocupando, ainda por cota, mas logo, eu espero que a gente, principalmente aqui na Amazônia, que nós possamos vencer esse tipo de filtro perverso, né, que existe, mas que é importante, pelo menos, para assegurar. E eles estão colocando os conhecimentos deles nas suas dissertações de mestrados, nos seus TCCs, no, nas suas teses de doutorado, de pós-doutorado. Nós precisamos olhar e olhar no sentido de que isso é muito importante, de olhar que as pessoas não podem ser condenadas, que elas não podem ser consideradas subcidadania em função de um modelo colonial, né, que cortou as nossas vozes, que impediu as nossas culturas. Quantas línguas indígenas nós sabemos falar? Do que nós conhecemos das línguas indígenas? Das culturas dos povos indígenas? Mas nós fomos impulsionados, né, a falar inglês, que é a língua do mundo, inglês norte-americano, porque se for inglês de outro país, já tem um problema, né? Essa é uma lógica de um poder, de capitalismo e de tomar conta do mundo. E há um enfrentamento que está se dando, é um enfrentamento longo que vem se dando no sentido de dizer, né, para pegar palavras que estão na moda nesse momento aqui, né, e que tem muito a ver com o jornalismo. Nós não podemos aceitar como uma normalidade dessa época esse mundo bipolar, né? Um mundo que está resolvido ainda como se nós estivéssemos vivendo a Guerra Fria. Né? Nós temos que pensar que esse mundo é multipolar, né? E que outros sujeitos, que outros acontecimentos, que outras coisas estão se dando para além da vontade estadunidense ou para além da vontade, né, da Rússia, e aqui imaginando uma União Soviética, onde filmes são colocados, né, para fazer um determinado comportamento, ou seja, você está trabalhando imaginário, no sentido de construir. Por que eu digo que isso tem a ver com o jornalismo? Se nós olharmos agora, nesse momento, as reações, as falas do presidente Lula, e olharmos jornalistas especialistas dizendo, oh, mas ele foi falar do dólar, foi cutucar ou catucar, se a gente quiser, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não podem ser catucados? Não se pode questionar o dólar? Né? Olha a lógica que está posta aí. Né? Uma jornalista dizendo, especialista dizendo, ele trouxe, fez um convênio, vai trazer material da China para apresentar aqui no Brasil, material cultural, filmes, documentos. Nós não estamos todo dia completamente encharcados, desde criancinha, com os enlatados norte-americanos, mas também tem coisa boa. Né? Mas nós não estamos. Os jornalistas estão aplaudindo essa condição de cultura, desse pensamento único. E uma parte está dizendo, olha, não dá mais para ser assim. O mundo não se resume neste espaço. O mundo é muito mais além do que isso. De novo, a Amazônia joga um papel importante, porque por conta dessa lógica de pensamento, por conta, inclusive, do que nós aprendemos na universidade, o pensamento social amazônico ficou deixado de lado. Né? A Amazônia ficou sendo tratada por alheios, né, decidindo sobre qual era o melhor projeto ou plano de desenvolvimento para essa região. Como se nós não tivéssemos capacidade de nos posicionarmos e de dizer. Né, como se essa construção dos povos indígenas, você falou do rio como sujeito, da natureza, se essa construção dos povos indígenas não tivesse uma contribuição enorme. E aí não é mais só para a Amazônia, nem é mais só para o Brasil, é para o mundo. Né? Esse embate, né, essa fricção e tensão que o movimento dos povos indígenas causa É muito importante, é valioso. Eu penso que nós temos que apoiar, nós temos que reduzir a nossa ignorância em torno disso e nós temos que somar com as iniciativas muito importantes que existem, né? O que se tem de dado é que áreas onde os povos indígenas habitam, ela tem um índice de destruição muito menor quando comparado com as áreas, por exemplo, de APA, né, de unidade de conservação. Isso é dado, né, comprovado. Então, os indígenas, na sua forma de organização societária, eles estão nos dizendo que eles conseguem lidar melhor com a questão do rio, da floresta, da terra, da pesca, do roçado, do que o outro grupamento de sociedade que tem uma lógica de destruição.
O movimento indígena e o movimento negro, eles têm uma fala, um slogan, que até agora é o título do livro do professor Krenak, né? Que o futuro é ancestral, e que eu gosto bastante, porque isso é um outro olhar, né? Esse rompimento mesmo de paradigmas, né? E assim, quando a senhora fala dessa questão climática, né, ambiental, a gente já não tem mais tempo, a verdade é essa, né? E a gente tem muito o que aprender realmente com esses povos tradicionais.
Parece que nós não conseguimos, e é interessante que aqui na Amazônia talvez nós tivéssemos que ter uma sintonia maior, né, que nós não temos, parece que nós não conseguimos acreditar, apesar de todas as desgraças que estão acontecendo, que nós estamos, de fato, numa fase do não retorno. Então, o que falta mais acontecer, né, nesse sentido, para essa humanidade? O que falta acontecer para compreender que este modelo de desenvolvimento que foi colocado como modelo preferencial, hegemônico, ele não dá conta, que ele faz mal às pessoas? Ele é bom para um grupo muito pequeno, que lucra, né, que assim, você tem trilionários, bilionários, né, milionários, mas é um grupo pequeno. A maioria dos humanos vive numa situação muito difícil. Alguns vivem numa situação de miséria, são arremessados para a morte, né, cotidianamente. Tá, vamos supor que os trilionários, os bilionários possam ir para Marte, viver em Marte, né? Então a Terra vai ser o quê? Né? Que é o planeta que nós conhecemos, que é o planeta que nos abriga. Então, nós precisamos, os povos indígenas, nas suas cosmologias, né, nas suas cosmovisões, estão dizendo que nós precisamos ter outra relação, que isso vai nos ajudar a ser pessoas mais saudáveis.
E o nosso papel de jornalista nisso, né? Por exemplo, Paula, você cobriu durante muito tempo o meio ambiente, né? A Cenário, ela traz matérias voltadas ao meio ambiente, aos povos tradicionais. Como é que é lidar com isso? Porque assim, falar sobre direitos humanos não é fácil, muito pelo contrário, é muito perigoso. Né? A América Latina é um dos piores locais para defensores de direitos humanos, e aí inclui jornalistas também.
E é importante a gente falar muito claramente, sem hipocrisia, que fazer jornalismo voltado aos direitos humanos, no Amazonas especificamente, é contrariar interesses econômicos também. Vou te colocar um caso aqui, que é um caso que a doutora Luciana lembra muito bem. Em 2021, o vereador de Manaus, ele fez um requerimento ao Conselho Municipal de Educação para mudar uma resolução lá e impedir que, por exemplo, fossem estudadas as religiões de matriz africana e também a ancestralidade indígena e também a diversidade de gênero, né, com informações e para que o aluno pudesse, desde o ensino fundamental, pudesse compreender toda essa diversidade cultural e de gênero. E isso foi impedido por meio de um vereador que teve 0,02% da votação em Manaus pela Câmara Municipal aqui da capital do Amazonas. A gente fala capital do Amazonas porque a gente está falando pela internet também para todo o Brasil. O que acontece? Nós fomos o único veículo de comunicação a combater aquela propositura daquele parlamentar que foi direcionada ao chefe do executivo municipal que de fato fez aquela mudança. Olha o absurdo. Sem passar.
E que é uma lei federal.
E que é uma lei, e que era uma decisão, professora, que contrariava uma lei federal. E também a Constituição. E eu lembro que a doutora Luciana foi lá e questionou isso na justiça e teve o primeiro ganho de causa, depois eu não sei como ficou e você vai nos lembrar disso aqui. Eu lembro que na época, quando nós reportamos essa informação, eu recebi ameaças de retiradas de publicidade da questão comercial e eu disse, não vou votar. Você quer tirar sua publicidade, você vai tirar, porque isso que esse vereador está fazendo é um absurdo. E não era nenhuma relação comercial com o vereador. O problema é que o empresariado local, que faz investimentos em comunicação também, eu estou falando de empresariado, estou falando de político não, é muito ligado à política. E aí se você, por mais que você não contrarie o empresário, a empresa ao qual você tem uma parceria, você está contrariando o interesse político que ele tem na Câmara, que eu não tenho nada a ver com isso. Então assim, a gente às vezes enfrenta, Luciana, para poder fazer essa defesa de direitos básicos fundamentais, olha, você vai impedir uma criança de estudar sobre xamanismo. Porque, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus tem ali os dirigentes que são evangélicos. Então, é aquela questão, como você vai combater o eurocentrismo, o etnocentrismo, por meio dessas pessoas que estão ali lidando e tendo todo esse poder sobre educação de crianças que não tem acesso. Então você vai direcionar o que a criança tem que aprender, sabe? E que está muito fora ali.
Você está tirando o direito daquela criança,
tá,
na verdade, de ter uma educação plural.
De ter uma educação plural e diversa. Você está tirando o direito dela e você, de alguma forma, está impondo o que você quer que a criança aprenda a partir dos teus interesses políticos, religiosos, econômicos. Então, assim, não é fácil e a gente todos os dias tem, não é só uma vez, não foi só, né, em 2021, e é difícil lidar com isso, porque a matéria ficou no ar e continuou no ar, e depois a justiça teve uma decisão com base no material do que a doutora Luciana e também a outra Carol, associada, a doutora Carol, fizeram. E aí depois você até vai falar pra gente o que se deu depois, porque o que eu lembro é que, infelizmente, prevaleceu ali a decisão do vereador do ponto de vista de bastidor mesmo. Eu já não sei se no oficial se manteve esse absurdo que era impedir que as crianças estudassem diversidade.
Teve vários recursos, né, do Executivo Municipal. A gente chegou a pedir ali multas para que fosse aplicada, né, a primeira decisão, mas assim... Bom, a justiça ela caminha ali num outro ritmo, né?
Mas até hoje não teve uma decisão definitiva.
Não teve, nossas crianças continuam, na verdade, né? Sem ter essa garantia que é constitucional e de uma lei federal, enfim.
E como é que se vai fazer depois, bons jornalistas, bons reportadores de informação, se a criança é impedida de estudar isso, professora?
E pode ser que encontre na faculdade reforço, né, a esse tipo, né, a esse perfil de formação ou de deformação, né? Porque eu diria que é um programa que ele é deformativo, né? Na medida em que você, em nome de uma determinada conduta religiosa, política, econômica, né? Porque você está lidando com esses poderes que são muito fortes. Então, em nome da prevalência dessa conduta, você altera a regra constitucional, o princípio constitucional, você altera documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, né? E você faz prevalecer a sua vontade, né, sectária, né, racista, e que deveria, eu acho que isso tem que trazer à tona, porque daqui a pouco o prefeito pode ser governador, sabe? E pode ser, então, assim, a luta, né, para que se garanta esse espaço, que se garanta esse pensar e esse aprender em torno dos outros povos, das outras práticas culturais, das outras práticas religiosas, é uma luta muito antiga. E nesse momento é preciso reforçar, né, porque o Brasil entrou num processo de negação e num retrocesso tamanho que tentou tornar normal o que é completamente anormal, né? E a nossa luta tem que ser na resistência, tem que ser como faz os povos indígenas, na resiliência, para dizer, nós não vamos aceitar isso. Nós precisamos que essas disciplinas entrem, Nós precisamos saber sobre a cultura do povo preto, nós precisamos saber sobre as culturas dos povos indígenas, como é que eles fazem seus processos religiosos, né? Que tipo de relação tem, e das outras religiões também, acho que os espíritas, né, entram também.
Sim,
muito.
Sim, também,
né?
Claro.
Nós precisamos saber como é que se dá os processos dentro dessa comunidade, no que diz respeito ao que era aquilo que a gente chama de família aqui, dos grupamentos sociais. Né? Nós estamos vivendo, então, momentos de retrocesso que precisam ser compreendidos e enfrentados. E aqui eu vou me alimentar daquilo que os povos indígenas nos ensinam, né? Quando nós olhamos com atenção para o histórico de vida dessas pessoas, que é a própria resiliência. Mas nós precisamos também nos alimentarmos do conhecimento, alimentarmos dos mecanismos legais, e aí nós temos uma Constituição, nós temos uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, assinou, então ele tem que respeitar ou ele tem que sair de cena. E eu diria que nesse momento nós temos um ambiente favorável para levar adiante essas lutas. É preciso olhar qual é o programa que está sendo posto em prática nas escolas, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Porque se nós queremos trabalhar a dimensão de uma educação na perspectiva da liberdade, na perspectiva de sujeitos autônomos, nós não podemos cruzar os braços diante de situações tão anormais como essa que vocês relataram agora, né, desse caso, que não é único. Né? E que precisamos retomar como uma luta muito mais coletiva. Isso faz mal, isso mata as pessoas, né? Como nós estamos vendo hoje. Isso promove o ódio, né? Isso promove essa relação de violência como uma conduta na sociedade.
Muito obrigada, professora. Agora a gente, infelizmente, vai ter que se despedir da Paula, ela vai precisar sair para resolver algumas coisas. E a gente agradece a sua participação aqui e, mais uma vez, obrigada pela confiança.
É uma confiança que a gente tem em saber que a doutora Luciana, ela é aí uma defensora já referência aqui no Amazon, defensora de direitos humanos. E a Revista Senhora, ela fica muito à vontade, Luciana, e eu quero te falar isso aqui, olhando nos teus olhos, e agradeço muito por você ter aceito o nosso convite, né? De poder ali, aqui, comandar o cenário diversidade com essa nova temporada e com novos debates, debates atuais que colocam aqui em pauta, hoje especificamente, a ética no jornalismo. Obrigada, professora, também por ter aceito o nosso convite e aí, diante de uma agenda tão lotada, e a gente agradece a você também que acompanha aqui a Cenário Amazônia no YouTube pela Rede Onda Digital.
A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cenário Diversidade e eu aproveito para te convidar a conferir todas as matérias produzidas pela nossa equipe de jornalismo. Você confere esse material nas nossas redes sociais, que está aparecendo o endereço aqui embaixo. E também para assistir um vídeo que foi produzido especialmente lá em Brasília, né, durante o acampamento Terra Livre, que é um encontro de povos indígenas, né, de diferentes regiões do país. É um encontro que acontece justamente nesse centro político, né, que é Brasília, onde eles levam aí todas essas pautas, né, tão necessárias para o dia a dia, né, para a sobrevivência desses povos.
O tema do acampamento este ano é O Futuro Indígena é Hoje. Sem demarcação, não há democracia. Mais de 6 mil indígenas de 200 povos vieram a Brasília para o acampamento. Após 4 anos sem demarcações de terra, a expectativa é que agora, com o novo governo, os processos avancem.
Um momento muito importante para nós, que a gente passou nesses 4 anos de grande retrocesso. E aí a gente está nesse processo da luta, considerando a emergência climática como também a demarcação dos territórios indígenas, considerando que nós elegemos um governo que prometeu...
Porque somos guerreiros.
a garantia dessa demarcação, proteção, como também desintrusão das terras indígenas, seja por madeireiro, por garimpeiro, como é um caso emblemático que é conhecido nacionalmente, que é a terra indígena Yanomami.
A emergência climática também está no foco das ações promovidas no acampamento Terra Livre deste ano. Os povos indígenas querem mostrar que é preciso lutar contra o garimpo ilegal e a invasão das terras indígenas.
Outra reivindicação é a luta contra o chamado marco temporal. Segundo essa tese, um povo só poderia reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas antes da promulgação da Constituição de 1988. O acampamento também se tornou palco de um coletivo que luta para que indígenas com deficiência tenham seus direitos assegurados.
A nossa principal demanda realmente é ressignificar o olhar que as pessoas têm em relação ao indígena com deficiência. E a nossa voz é dizer que a nossa deficiência não nos faz menos indígena.
Foi a 19ª edição do acampamento Terra Livre que reuniu diversas etnias indígenas em Brasília. O presidente Lula esteve no encerramento do evento, recebeu um cocar do cacique Raoni e uma carta do movimento com reivindicações.
Os indígenas vieram de todas as partes do país e passaram uma semana acampados aqui na Esplanada dos Ministérios. A demarcação esteve no centro das discussões. Atualmente, 13 territórios estão com o processo de regularização em andamento.
Hoje, o país tem 305 etnias e 13% do território brasileiro estão ocupados por povos indígenas. Durante o evento, o presidente Lula demonstrou compromisso com os indígenas, anunciando algumas ações. Instituiu um comitê para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Recriou o Conselho Nacional de Política Indigenista. E ainda, Lula assinou 6 decretos de homologação de terras indígenas: Arara do Rio Amônia, no estado do Acre; Tremembé da Barra do Mundaú, no estado do Ceará; Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul; A Vaca Noeiro, em Goiás; Cariri Chocó, no estado de Alagoas; e o Neiuxu, no Amazonas. Um ato considerado uma vitória para os povos indígenas.
Eu quero, junto com o presidente Lula, reassumir e reafirmar o compromisso de avançarmos juntos neste governo na demarcação e na proteção das terras indígenas, para mudarmos essa realidade de destruição dos nossos biomas.
A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta.
Você assistiu, né, a nossa reportagem, agora a gente retoma a conversa com a professora Ivânia Vieira. Professora, a gente tem essa situação do diploma de jornalismo, né, da não exigência, segundo aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu lá nos anos 2000, e a gente percebeu assim, que houve uma precarização, né, da profissão a partir de então. Mas foi apenas isso ou há também outros fatores? Né? Como é que a senhora vê essa situação? O nosso sindicato hoje ele busca, né, junto aos parlamentares, aí uma emenda à Constituição, né, que retome essa questão do diploma.
Eu vejo que a precarização ela se dá mediante vários fatores que ocorreram e que impactaram. Nós estamos falando aqui de 23 anos praticamente. Né? De lá para cá, muitas coisas alteraram no mundo. Você tem um avanço aí de outras tecnologias que reconfiguraram o exercício dessa profissão do jornalismo. Você tem empresas poderosas que fecharam, outras que tiveram que se realinhar. Então, tudo isso no conjunto leva a uma precarização, né? No conjunto. Eu estou aqui na corrente dos que defendem a exigência do diploma. Eu estou na corrente como uma pessoa de sindicato há muito tempo na minha vida, como alguém que passou mais de 30 anos em redação de jornal, como alguém que está na academia, né, na tarefa, né, muito delicada de ajudar na formação de jovens jornalistas que buscam essa profissão. Eu entendo que ter o diploma, e aqui eu uso o diploma como um bom artifício, né? Reivindica a nossa necessidade de estudar, de compreender, de viajar pelo que são os conhecimentos na área jornalística, para compreender as teorias, para questioná-las, para que outras teorias, né, outras epistemologias sejam criadas. Então eu vejo como necessário. De se perguntar qual a implicância na formação do jornalista e na exigência de um diploma nessa área. Do ponto de vista de acompanhar dentro da universidade, onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Amazonas, eu vi um bom número de estudantes chegar a cada ano e interessado em participar desse curso. E vejo que muitos desses jovens estão hoje no mercado, realizando trabalhos, enfrentando desafios, formados. Então, eu diria que a frente parlamentar, pelo diploma, que atende a um pedido, a uma luta da Federação Nacional dos Jornalistas, representante da soma dos sindicatos nos estados, é bastante cheio de esperança para nós, né? Eu espero que seja possível rever o que foi feito, então há mais de duas décadas, e que nós possamos ter o diploma como uma das exigências dessa profissão.
Professora, para encerrar então essa nossa conversa, eu queria que a senhora deixasse um conselho, né, uma mensagem para essas pessoas que estão iniciando na profissão de jornalista.
Eu trouxe aqui comigo livros que nós tratamos aí com muito carinho para discutir a ideia dos autores junto com os estudantes, né, e ouvir deles e então engatar uma conversa. Eu quero, num desses aspectos aqui, tratar da importância da pauta. A pauta não pode ser banalizada. A pauta é um instrumento que posiciona um agir e que estabelece um olhar sobre as coisas. Esse olhar vai ser estabelecido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que detém o poder de estabelecer essa pauta, e ela vai noticiar algo que é importante para um determinado público, né? Então, a pauta, ela é algo que se chama uma tecnologia de posicionamento, do agir. Então, a pauta pode agir para humanizar, para revelar, para enunciar, para denunciar, ou ela pode agir no sentido de brutalizar, silenciar e esconder. Então, pensemos, nós que estudamos jornalismo, pensemos na importância da pauta que nós carregamos. Um outro dado, e aqui eu vou pegar o professor Luiz Costa Pereira Júnior, quando trabalha com a apuração da notícia. Não se preocupe que eu não vou ler o livro todo, é só um pedacinho aqui que eu coloquei. Expor o acontecido significa, antes de mais nada, escolher episódios, aproximar eventos dispersos, privilegiar um incidente em lugar de outro. Pensemos nisso. Aqui sobre os elementos do jornalismo, o que os jornalistas devem saber e o público exigir, eu trouxe aqui duas passagens rápidas que cada vez que eu leio eu vou aprendendo mais. É interessante você reler os livros, né, para aprender mais sobre o que está posto. A tecnologia agora tornava a informação acessível a muito mais gente. Tudo muito rápido, e a informação criava a democracia. Esse é um posicionamento lá também, né, no final dos anos de 1990, no final, nós estamos em 2023, estamos trabalhando aqui, tentando compreender qual é essa questão da tecnologia, o impacto dela nas nossas vidas, e esses autores aqui, quando trabalharam, um mega projeto de pesquisa para saber o que é o jornalismo, falavam disso, né? E aí tem assim: para os poloneses, para que serve o jornalismo, que é a pergunta central. Para os poloneses, naquela época que isso foi escrito, e outros povos em democracias emergentes, nós aqui estávamos também, nós Brasil, essa pergunta só tinha uma resposta: para que serve o jornalismo? Para agir. O jornalismo servia para construir a comunidade, a cidadania, a democracia. Olha, que eu não tiro absolutamente nada do que foi posto lá atrás, né, quando este livro foi escrito. O jornalismo serve para construir a democracia. Nós precisamos aprender para que o jornalismo não ajude a destruí-la. Esse é o desafio do exercício desta profissão. O nosso código de ética, que nós precisamos tratar com muito respeito, né? Esse é um código de 2008, ele traz aqui as várias partes, né? E traz também uma coisa chamada cláusula de consciência. Eu preciso, então, com os estudantes, conversar sobre cada assunto desse. O que é uma cláusula de consciência? Para que serve? Como é que eu vou conseguir me fortalecer para lidar com o desafio do dia a dia no exercício dessa profissão? Para lidar com aquilo que eu estou percebendo que é algo ilegal, algo que é mentiroso, ou algo que tenta colocar como verdade, quando não se aproxima dessa verdade buscada na perspectiva da utopia, né? Que aí o Galeano nos diz que a utopia nos ensina a caminhar. Cada vez que você vai dizendo, para que serve a utopia? Para que eu continue caminhando. Para que serve a ética como princípio? Ela serve para que eu continue questionando, ela serve para que eu continue pensando no princípio, e diria que, como fala esse jornalista e escritor Gabriel García Márquez, embora nós possamos ter algumas ponderações em torno de atitude, mas ele diz algo que é: a ética não é uma condição ocasional, ela deve acompanhar sempre o jornalismo como o zumbido acompanha o besouro. Quando o besouro não está zumbindo mais, ele está morto. Então, se a ética não acompanhar o jornalismo nessa mesma dimensão, é possível que nós não estejamos mais fazendo jornalismo. Nós estejamos matando aquilo que é o jornalismo. É possível que nós estejamos fazendo qualquer outra coisa, mas não jornalismo. E, por último, tem uma fábula que é muito interessante e que é um exercício para a gente refletir, cada um de nós no nosso campo, que é o Anel de Giges, né? Que é uma fábula, né, no segundo livro, né, da República de Platão, em que você dispõe de um anel, né, que você pode ficar visível e, ao rodá-lo, você fica invisível. E invisível, vamos ver o que você faz. Qual é a nossa situação com o Anel de Giges? O que eu faço quando eu estou visível para você, para vocês? E o que eu faço quando eu posso ter a certeza de que eu estou invisível? Então, essa pergunta permanece, ela tem muito a ver com a prática jornalística. Como é que nós estamos girando o nosso anel como repórter?
Professora Ivânia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi realmente uma honra ter essa aula aqui, né, com a senhora. Eu sou oriunda da egressa, né, da Universidade Federal do Amazonas. Em seu nome eu agradeço todos aqueles professores, né, que fizeram parte desse meu crescimento como profissional e como ser humano também. Fiquei emocionada. E, bom, agradeço a você também que esteve com a gente até aqui esse momento. E já deixo o convite para a semana que vem, com mais um tema, né, voltado realmente a essa questão dos direitos humanos e da pluralidade em geral. Até lá!